Todos nós diariamente somos bombardeados com informação. O Covid tem sido o tema de tudo o que é notícia. Até parece que outras situações não acontecem em Portugal, ou pelo menos ficam menorizadas. A questão da saúde é uma preocupação. Estamos em estado de emergência. Hoje, aliás, amanhã, vai ser decidido o prolongamento e em que moldes de mais um período. E a verdade é que, por exemplo, hoje, ao olhar para o Diário de Coimbra, vemos notícias como Chuque, com falta de profissionais para cuidados intensivos e uma afluência à urgência inferior a de outros anos relativamente a questões de gripe. Há gripe ou não há gripe? Desapareceu? Não desapareceu. Mas melhor do que eu, e agradeço imensa a disponibilidade do Dr. Carlos Cortes, que é o Presidente da Secção Regional da Ordem dos Médicos, uma instituição que tem tido um papel fundamental na serenidade da população e no chamar de atenção das coisas menos bem feitas por parte de quem decide. Dr. Carlos Cortes, bom dia. Como é que nós podemos avaliar a situação neste momento? Faço-lhe uma pergunta em termos pessoais. Desde que isto começou, alguma vez no seu imaginário, na sua cabeça, esteve o cenário que estamos a viver hoje? Chegávamos aqui? Bom dia.
Bom dia. Não. Não só, enfim, a experiência pessoal e a expectativa que eu tinha no início desta pandemia, mas eu penso que era o pensamento generalizado. Todos pensavam que passado 2 ou 3 meses, ou inclusivamente após um confinamento, as coisas se iriam resolver. Havia depois quem pensasse que com o verão o vírus também ia desaparecer. Havia quem pensasse também que o aumento de casos exponencial que nós estamos a ter poderia acontecer, mas mais para o final do ano. Infelizmente, esta doença, a Covid-19, tem-nos surpreendido muito pela negativa. Tem sido muito difícil, não é um cenário exclusivo ao nosso país. Nós sabemos que isto está a acontecer por todo o mundo e, curiosamente, está a acontecer por todo o mundo, independentemente de ser um país do Hemisfério Norte, que está agora a entrar no período de inverno, nos meses mais frios, como também nos países do Hemisfério Sul, que, pelo contrário, estão a entrar nos meses mais quentes. Isso comprova bem que parece existir aqui algum caminho do vírus que é, neste caso, até imune a muitas das medidas que estão a ser tomadas. Não que elas não tenham que ser tomadas, não as ponho em causa, porque se elas não fossem tomadas, seria muito pior. Nós teríamos aqui um desastre gravíssimo a nível planetário, em termos do impacto deste vírus. As medidas são importantes, o respeito das medidas também é muito importante, mas o vírus está-nos a dar, enfim, muito mais trabalho, independentemente, enfim, agora fala-se muito das várias vacinas que vão estar disponíveis. Vamos ver aquilo que vai acontecer nos próximos meses.
Esta situação que vivemos, eu sei que o Dr. Carlos Cortes superintende uma vasta região, mas estamos a falar aqui no fundo do Hospital Central de Coimbra, que é aquele que provavelmente terá mais visibilidade, para não falar também da situação que tem acontecido no Hospital da Guarda. Esta falta de profissionais para cuidados intensivos é uma realidade, ou seja, digamos que não chegamos para as encomendas, mas ter apenas 18 camas, eu sei que não é só Covid, mas deixa-nos assim um pouco apreensivos. Como é que é possível apenas esta quantidade de camas para cuidar dos doentes mais complicados?
Não. O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra tem uma grande capacidade de camas de cuidados intensivos. Ela não está ainda toda operacional, as coisas estão a funcionar por níveis.
Mas já deviam.
Conforme as necessidades, elas podem, neste momento, ir até, salvo erro, até às 49 camas. Destas 49, neste momento, estão a ser usadas muito poucas, não chegam às 20 camas. Agora, um doente, para entrar em cuidados intensivos, não necessita só de ter uma cama, não necessita só de ter equipamentos, não necessita só de ter ventiladores, é preciso também ter profissionais de saúde que saibam, enfim, manusear todos esses equipamentos e que estejam habilitados a prestar cuidados que são cuidados altamente diferenciados na área da medicina intensiva. Infelizmente, o país e, sobretudo, a região centro não prestaram muito em cuidados intensivos nestes últimos anos. Portanto, não há muitos médicos intensivistas, também não há muitos enfermeiros diferenciados nesta área e a dificuldade neste momento é precisamente encontrar esses profissionais. Não serve nada, nós temos 49 camas de cuidados intensivos, mas depois não temos profissionais para poderem apoiar, acudir, enfim, aos doentes que vão ocupar essas camas. Esse é o problema do CHUC, mas é o problema do país, não obstante agora ter sido feito um pouco à pressa um concurso para esses profissionais. Mas esse concurso só vai permitir que médicos intensivistas se desloquem de um hospital para outro hospital. E como lhe disse, é uma área extremamente diferenciada, não se forma, digamos, um médico intensivista em meses ou até em anos. É uma formação muito, muito demorada e que requer também muita experiência.
E esta nota de que há pouca gente a ir às urgências por causa da gripe, quer dizer que a gripe este ano não atacou tanto? Ou estamos aqui a misturar gripes e Covid e Covid e gripes? E...
Não. Vai haver, enfim, seguramente no final do ano, algum impacto da gripe. Mas eu estou confiante que esse impacto vai ser muito reduzido. E porquê? Porque todas as medidas que nós estamos a tomar contra o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, isto é, a utilização da máscara, a lavagem das mãos, o afastamento, enfim, a distância entre as pessoas, e também agora as pessoas, quando ouvem alguém tossir, enfim, afastam-se, e a própria pessoa que tem tosse, muitas vezes fica no domicílio. E isso é a receita para nós combatermos o vírus da gripe. Também houve uma vacinação contra a gripe, como nunca houve nos anos anteriores. Mas estas medidas, que são medidas simples, são as medidas para contra a Covid-19, acabam por vencer o vírus da gripe. Dificilmente, porque o coronavírus é muito mais, enfim, contagioso e tem uma disseminação que ainda não percebemos muito bem, mas muito mais forte do que o vírus da gripe. Mas em relação à gripe, o trabalho está, penso eu, a dar resultados e teremos mais certeza disso mais para o final do ano, normalmente quando costumamos ter o pico de casos em dezembro ou mesmo em janeiro.
Ou seja, no fundo, ao precavermos do coronavírus, estamos, no fundo, já a ajudar a que, não a, gripe, que a gripe não nos ataque com mais força. Estamos, este fim de semana e o próximo, é proibido sair de casa a partir de 1 da tarde ao sábado e ao domingo. É uma medida, na sua ótica, correta? Vale a pena apostar nela? Ou é apenas porque o governo não sabe o que é que há de fazer e lembrou-se de fazer esta medida restritiva para a população?
Olha, eu só queria fazer um curto preâmbulo, que é lamentar, mais uma vez, que o Ministério da Saúde não tenha desenvolvido toda a intervenção que devia ter desenvolvido antes. Não tenha aproveitado os meses mais calmos da Covid-19, nomeadamente o verão, para poder pôr em marcha uma série de medidas que nos teriam evitado estarmos na situação em que estamos agora. Mas pronto. Isto foi só um pequeno à parte, porque o que é importante agora é nos concentrarmos nas medidas que temos que tomar para, enfim, controlar que a situação não se torne completamente explosiva e caótica. Eu acho que neste momento nós temos que tomar todas as medidas necessárias para o combate à Covid-19. E há aqui uma questão que é uma questão da preservação da vida humana. Portugal tem uma capacidade limitada de resposta em cuidados de saúde. Todos os países têm uma capacidade limitada, não há capacidades infinitas. E Portugal tem uma capacidade limitada e estamos a chegar, a esse limite. O CHUC, por exemplo, neste momento, nas camas que tem disponível, em termos de internamentos, estão já ocupadas 80% dessas camas. Poderemos abrir mais enfermarias, mas vai chegar uma altura em que será impossível acolherem-se mais doentes. Como eu acabei de dizer, em cuidados intensivos podem estar 49 doentes. Suponhamos que todos esses doentes eram doentes Covid-19, e eu acho que não deve ser desta forma. Eu acho que o Serviço Nacional de Saúde, os hospitais, têm que acolher não os doentes por serem Covid-19 ou por não serem Covid-19, mas sim pela gravidade da sua patologia. Há doentes com infartos, há doentes com problemas cerebrais, AVCs. Todos os doentes com critérios de gravidade têm que ser tratados independentemente desta separação Covid-19 ou não Covid-19. Os doentes que necessitam têm que ser tratados. E, de facto, o sistema de saúde não tem capacidade, neste momento, para tratar todas as doenças, e nós temos aqui uma pressão muito grande, obviamente, desta situação pandémica e dos doentes de Covid-19. E, portanto, nós temos que atuar a montante, e a montante são estas medidas de prevenção. E eu acho que o Ministério da Saúde, o Governo, tem que tomar todas as medidas necessárias. E eu sei bem que há algumas que são medidas difíceis, são medidas muito difíceis para a economia, são medidas muito difíceis para as pessoas, mas a alternativa é uma alternativa do desespero. Seria nós estarmos a deixar morrer pessoas. Isso aqui é fácil agora para muitos tentarem, enfim, descredibilizar estas medidas. Mas quando o sistema de saúde não conseguir responder, e quando se acontecer, e espero que não aconteça, aquilo que aconteceu em Itália na primeira vaga, em que as pessoas morriam, enfim, fora dos cuidados de saúde que necessitavam, tinham que escolher as pessoas que se iriam salvar, eu penso que a perspectiva será sensivelmente diferente. A economia, obviamente, tem que estar bem. As empresas, obviamente, têm que viver. Isso é muito importante. É muito importante as pessoas terem um emprego, porque, obviamente, depois também vai existir um impacto no país nos próximos meses. É um impacto difícil, até indiretamente depois com problemas de saúde a vários níveis. Mas nós, neste momento preciso, não podemos ter medo. É uma guerra difícil, e por vezes as opções que temos que tomar também são difíceis. Mas está aqui, acima de tudo, a preservação da vida humana. Neste momento, ainda não fomos colocados perante o problema ético de não termos capacidade para salvar vidas humanas. Quando, enfim, se colocar esta questão, eu penso que a perspectiva das pessoas vai ser muito diferente.
E se eu lhe pedir uma sugestão para este fim de semana?
Uma sugestão para este fim de semana é as pessoas se recolherem nas suas casas, como está preconizado, e desde já começarem a pensar um pouco também no seu programa em sua casa para este fim de semana, e começarem a pensar também no próximo mês como é que nos vamos preparar para as festas de fim de ano. Serão festas com certeza muito diferentes, mas com as pequenas coisas, entre família, com, à distância, mas com a ajuda de outros meios que possam aproximar as pessoas, nomeadamente as novas tecnologias, pensar que pela positiva, e pensar com esperança, e pensar que o esforço que vamos fazer agora irá com certeza, não sabemos quando, mas produzir frutos.
Um bom fim de semana. Muito obrigado, doutor.
Muito obrigado.
Doutor Carlos Cortes, Presidente da Secção Regional da Ordem dos Médicos, a fazermos aqui um ponto da situação, do momento que todos nós vivemos.